Sejam bem-vindos ao 40º episódio do podcast Um Professor Lê. Atividade desenvolvida no projeto de extensão Um Professor Lê, Diálogos Virtuais de Literatura, da Universidade Federal da Fronteira Sul, sob supervisão do professor Saulo Gomes Timóteo. Hoje, finalizamos a nossa jornada de podcasts do ano de 2020. Tomando como base alguns apontamentos do escritor russo Vladimir Nabokov, vamos ver que tipo de lições a literatura nos vai dando, mesmo que nem tenhamos consciência disso. Espero que gostem e podem postar suas dúvidas, críticas e sugestões nos comentários abaixo. Compartilhem, usem a hashtag UmProfessorLê e nos sigam no Instagram e no Facebook, no perfil @UmProfessorLê. Nessa caminhada virtual de 10 meses, fizemos podcasts sobre os mais variados assuntos dentro da literatura. Observamos aspectos teóricos, como as estruturas das narrativas, acompanhamos autores como Agostinho Neto, Walt Whitman e Clarice Lispector, exploramos temas indo desde os gatos até a sofrência. Em todos eles, o que se pautou foi, em primeiro lugar, o prazer da leitura e da literatura. As maravilhas das mil associações possíveis que um monte de palavras escritas juntas podem proporcionar. É isso que faz um professor ler. É isso que faz um leitor desejar compartilhar suas leituras. E para encerrar, nada melhor do que nos sentarmos ao lado de um grande leitor, que foi também um grande escritor, e ouvir o que ele tem a dizer sobre as lições que a literatura tem a nos dar. Vladimir Nabokov é um escritor russo, autor do clássico do século XX, Lolita, livro muito mais famoso do que propriamente lido, e que retrata um dos narradores mais odiosos e menos confiáveis da literatura, ganha, e muito, do Bentinho de Dom Casmurro. Se não leram, recomenda-se muito, inclusive para desmistificar a aura errada que se tem do livro. Pois em um curso de literatura que ele deu no Wellesley College, nos Estados Unidos, ele vai analisando e dissecando 7 autores clássicos dos séculos XIX e XX. Começa com Jane Austen, aí vai para Charles Dickens, Gustave Flaubert, Robert Louis Stevenson, Marcel Proust, Franz Kafka e James Joyce. Todos os apontamentos foram reunidos no livro chamado Lições de Literatura. E o que nos interessa aqui para o momento é o prólogo, intitulado Bons Leitores e Bons Escritores, e o epílogo, chamado A Arte da Literatura e o Bom Senso. Então vamos nos acomodar e ouvir o que o bom professor nos tem a dizer sobre essa esfinge textual denominada literatura. A primeira coisa é algo que todos conhecemos bem. Toda obra de arte é a criação de um novo mundo. E devemos, como leitores, permitir que esse mundo se apresente em seus detalhes, se componha diante de nós. É o que Aloysio Azevedo faz ao escrever O Cortiço, ou então O Sertão Mágico de Guimarães Rosa no Grande Sertão Veredas. Os grandes artistas, então, tem essa capacidade de criar novos mundos. Escritores menores vão lidando com um determinado esquema de coisas, transpondo padrões e criando não um novo mundo reinventado, mas lançando luzes e ângulos sobre o já conhecido. Aqui está, para Nabokov, a ação principal da escrita literária, que se torna inútil se não implicar, antes de tudo, na arte de ver o mundo como uma ficção em potencial. O autor decifra, portanto, uma ordem em meio ao caos do turbilhão de coisas possíveis. E o leitor? Nabokov propõe um exercício. Lista 10 itens para que cada um escolhesse 4 definições para o que seria um bom leitor. São elas. 1. O leitor deveria ser membro de um clube do livro. 2. O leitor deveria se identificar com o herói ou a heroína. 3. O leitor deveria concentrar-se no ângulo socioeconômico. 4. O leitor deveria preferir uma história com ação e diálogos a uma que não os tenha. 5. O leitor deveria ter visto um filme sobre o livro. 6. O leitor deveria ser um autor principiante. 7. O leitor deveria ter imaginação. 8. O leitor deveria ter boa memória. 9. O leitor deveria possuir um dicionário. 10. O leitor deveria ter algum senso artístico. Ah, bem, não sei quais escolheram, mas as quatro últimas, tendenciosamente, são as coisas imprescindíveis para qualquer leitor. É preciso ter imaginação para poder construir as próprias associações a partir do que o livro fornece. É necessário ter boa memória, não apenas para que a leitura evolua e os ciclos dos personagens seja compreendido, mas também para evocar as leituras prévias, servindo de conexões ao que o autor propõe. É interessante ter um dicionário, não para consultar a cada mínima palavra não entendida, mas para, eventualmente, esclarecer um ponto obscuro devido a uma palavra desconhecida. E se deve ter algum senso artístico, pois a literatura é a arte da palavra e do sentido, não totalmente técnico nem objetivo. Tudo isso se deve especialmente porque não se consegue ler um livro, apenas reler. Não no sentido que o Ítalo Calvino diz no Por que Ler os Clássicos ou o Harold Bloom no Cânone Ocidental, mas na comparação com a pintura. Quando se vê um quadro do Nascimento de Vênus ou da Guernica, por exemplo, nossos olhos têm o contato todo da tela imediatamente. Podemos nos aproximar de um ponto, observá-lo e depois nos afastarmos para olharmos o todo. Na literatura isso não é possível, pois primeiro devemos seguir linha a linha, verso a verso e ir compondo a cada página o todo do livro. E só depois, com o texto terminado, é que temos a visão do todo e podemos mergulhar em seus detalhes. Como Nabokov diz, a mente, o cérebro, o topo da espinha que pode sentir calafrios é, ou deveria ser, o único instrumento usado em um livro. Existem, então, duas espécies de imaginação leitora. A primeira é a leitura emocional. É quando você, lendo alguma coisa, se pega pensando, parece que escreveu para mim, ou se identifica com algum acontecimento de sua vida, ou do que precisava ouvir. Mas a segunda espécie de imaginação é mais profunda e mais proveitosa e se desenvolve à medida que o leitor vai acumulando o repertório. É a imaginação impessoal aliada ao prazer artístico. Você não gosta daquilo apenas porque fez você se sentir bem. Você percebe que aquilo define o que milhares de pessoas podem sentir, dito de um modo que milhões de pessoas poderiam compreender. Aproveita-se da arte e da fruição envolvida, mas compreende que aquilo ecoa por todos os tempos e para todas as gentes. Isso é o clássico, e isso se conecta intimamente aos bons leitores. O melhor é fazer uma fusão entre o artístico e o científico, poder ler, curtir e analisar o que se lê. E entre as duas esferas, o leitor consegue transitar da paixão do artista à paciência do cientista. É preciso paciência, caso contrário, caso fiquemos reféns de nossos gostos já consolidados, deixaremos de aproveitar uma série interminável de livros possíveis. Deve-se voltar ao terreno da leitura conhecida, como quem deita num sofá após um dia cansativo, mas também deve-se permitir desbravar uma curiosidade sem preconceitos diante de textos desconhecidos. Vladimir Nabokov faz uma bela definição do que é um escritor. Pode ser visto como um contador de histórias, como um professor e como um mago. Um grande autor combina os três. Mas é o mago nele que predomina e o torna um grande escritor. Todos adoram um contador de histórias. Aquele tio que relata suas aventuras em causos cheios de suspense. Aquele primo que conta piadas. Uma novela, uma série, um filme. É essa diversão emocional de viajar momentaneamente para o mundo criado apenas para nos entreter. Mas também podemos ir um passo além, descobrindo um professor, não para nos ensinar lições morais ou aplicar provas de que o compreendemos, mas com o sentido de nos guiar, mostrando faces das diferentes sociedades retratadas nos livros, explorando tendências científicas e artísticas, transpondo para a ficção e a poesia maneiras diferentes de transmitir pontos de vista. Existem romances que são verdadeiras aulas de humanidade, de sociologia, de filosofia, de ética. Alguns poemas valem cursos inteiros na universidade. Mas precisamos ser alunos dispostos a ouvir o que esses professores têm a dizer. Fechando as três figuras, talvez a mais significativa seja do escritor como mago. Da mesma forma que nós ficamos atentos para cada lance de um mágico que faz a carta desaparecer do baralho e reaparecer atrás da janela, nós também tentamos decifrar os mistérios de um escritor na mágica individual de seu talento, estudando seu estilo, suas imagens, o desenho de seus romances ou poemas. Seguindo nas falas de Nabokov, no texto A Arte da Literatura e o Bom Senso, aponta-se uma importante questão sobre o papel do escritor na sociedade. Qual seria ele, efetivamente, além dos livros escritos? Aqui se sugere que há muito de positivo em misturar-se de tempos em tempos com a multidão, e o autor precisa ser muito tolo ou míope para renunciar aos tesouros da observação, do humor e da compaixão que pode profissionalmente obter mediante um contato mais próximo com seus semelhantes. E aqui se reabilita a tão criticada Torre de Marfim em que se colocam os escritores avessos ao contato humano, que fingem não pertencer a esse mundo. Ela não deve ser uma prisão, mas sim um endereço fixo, que tem elevador e telefone. E antes de construir essa torre, é preciso conseguir o marfim. Não matando elefantes, mas sim matando o bom senso. O bom senso é aquele que derruba todo pensamento não convencional, toda atitude fora do quadrado pré-determinado, todo desvio do padrão já cristalizado. No que tem de pior, o bom senso é o senso tornado vulgar, barateando confortavelmente tudo o que ele toca. Como ele diz nesse texto de meados de 1940, com quase 80 anos, mas perigosamente atual: a cor do credo, das gravatas, dos olhos, dos pensamentos, dos modos e da fala de cada indivíduo certamente sofrerá, em algum ponto do espaço e do tempo, uma objeção fatal por parte de alguma turba que odeia aquele matiz específico. Por sorte, sempre existem os que lutam contra esse bom senso imposto e que, como um dos resultados positivos dessa luta e dessa vitória, quando existe, é o incontornável curso de conexões entre metáforas possíveis, entre imagens sugeridas e que vão se inserindo na cultura, mesmo contra a vontade dos cidadãos de bem, ditadores do bom senso. Ou acham que livros como Capitães da Areia, Memórias Póstumas de Brás Cubas e Auto da Compadecida não chocariam a família tradicional, se lidos no que se propõe a revelar? Tem um segundo resultado positivo, que é, a partir das leituras, de que a humanidade é inclinada a ser boa. E mesmo personagens odientos, repugnantes, vilões, como Drácula, de Bram Stoker, o Cobrador, de Rubem Fonseca, ou o Hermógenes, do Guimarães Rosa, todos eles funcionam como anti-exemplos e até mesmo exercícios da psicologia humana de enxergar-nos a nós próprios, para melhorarmos. Cada mínimo detalhe que a literatura nos apresenta é capaz de surpreender, precisamente porque é aquele piscar de olho que nos diferencia da multidão mecânica que nem sabe direito para onde vai. Como Nabokov define, é a nossa capacidade de nos maravilharmos com bobaginhas. Tudo aquilo que o bom senso rejeita, por julgar como uma idiotice sem propósito ou um exagero grotesco, são caminhos que a mente criativa pode usar para ressignificar o mundo em sua escrita. Esse brilho no olhar do autor, que subitamente descobriu algo que escapou a todos e que consegue traduzir em palavras que o leitor capte e desvende? Esse brilho é a coisa que os ditadores do bom senso mais odeiam, com seus desvios e provocações. Ele conta a história de que uma das principais razões pelas quais o muito galante poeta russo Gumilev foi morto pelos capangas de Lenin uns 30 anos atrás, foi que, durante toda a provação, no gabinete sombrio do promotor público, na cela de tortura, nos longos corredores que levavam ao caminhão, no caminhão que o levou ao local da execução, até naquele lugar onde só se ouvia o arrastar das botas do incompetente e soturno pelotão de fuzilamento, o poeta nunca deixou de sorrir. Então os escritores seriam loucos? Para Nabokov, a diferença está em que os loucos desmembram total e descuidadamente o mundo que conhecemos, porém não possuem a força, ou a perderam, para criar um novo mundo tão harmonioso quanto o antigo. Em contraste, o artista desconecta aquilo que quer e, ao fazê-lo, não deixa de saber que algo dentro dele tem consciência do resultado final. Quando examina sua obra-prima completa, percebe que, qualquer que tenha sido a cerebração inconsciente ocorrida durante o mergulho criativo, esse resultado final deriva de um plano definitivo que estava contido no primeiro choque, assim como se diz que o desenvolvimento futuro de um ser vivo está contido nos genes da célula germinativa. E aqui reside a chave de todo escritor, na vaga palavra chamada inspiração. Ele vê alguma coisa, ou ouve, subitamente uma associação é feita, e depois mais outra, e tudo se fecha numa ideia de narrativa, ou de poema, ou de peça teatral, ou de qualquer outra manifestação artística. É como um quebra-cabeça que se arrumasse em um instante em seu cérebro, com o próprio cérebro incapaz de observar como e por que as peças se encaixam. Todos nós temos memórias subitamente despertadas por um estímulo, um cheiro, uma música, uma expressão. É uma bela fusão entre o presente e o passado na reminiscência aflorada. O escritor também, mas ele acrescenta, graças à inspiração, um terceiro elemento. É o passado, é o presente e é o futuro da obra a existir que se mesclam numa centelha única. A isso, Nabokov explica que a língua russa possui dois tipos de inspiração: Vostorg e Vdokhnovenie, ou melhor, o êxtase e a retomada. A primeira é o eureka, o frenesi que pulsa, a paixão súbita de ter descoberto algo até então inalcançável de todos os demais mortais. É o universo se reconstruindo após a destruição dos alicerces passados. É José Saramago subitamente pensando: e se a Península Ibérica se desprendesse fisicamente da Europa e fosse navegando pelo Atlântico para se afastar de uma Europa que lhe rebaixa? É Robert Bloch tendo o estalo. E se um homem psicótico, dono de um motel, tivesse matado a mãe, empalhado o corpo e assumisse em sua cabeça as duas personalidades separadas, tanto a dele quanto a da mãe? É Cecília Meirelles andando pelas ruas de Ouro Preto e, de repente, pensando: e se as vozes imateriais, mas presentes, dos inconfidentes mortos aqui pudessem se fazer ouvir novamente em forma poética, revisitando toda a história de traições e mesquinhezas humanas? Mas nós só temos A Jangada de Pedra, Psicose e O Romanceiro da Inconfidência porque esses autores passaram do êxtase para a retomada. Sentaram-se e trabalharam em cima daquela ideia. Descobriram novos padrões harmoniosos a partir dos lampejos, esses e outros, que foram surgindo enquanto lidavam. Porque escrever é saber passar da chamejante Vostorg para a pensativa Vdokhnovenie. Isso é o que Vladimir Nabokov nos ensina, mesmo que algumas dessas coisas já soubéssemos. Sempre é bom ouvir alguém que veio antes dizer o que fomos descobrindo ou desconfiando. O escritor tem a visão global de sua obra, mesmo antes de a escrever. Se um livro pudesse ser lido como uma pintura, sem a linearidade de ler os caracteres em sequência, mas sim captando a amplitude de início e fim e tudo, sem tempos nem espaços delimitados, assim seria a melhor maneira de se ler um romance, pois foi assim que ele surgiu no momento de sua concepção na cabeça do autor. Como não é assim que se lê, cabe a nós adentrarmos página a página nos mundos criados pela literatura. E é isso que todo professor leitor deve fazer, desejando ser um guia que se deixa surpreender pelo que já viu, ou então descobrir algo até então não entendido de todo. Essa foi nossa intenção inicial ao criar esse podcast, que no contexto da pandemia foi uma forma de socializar leituras. Seriam somente 20 episódios quinzenais, tornaram-se 40 semanais. Agradeço a todos que acompanharam ao menos um desses programas. Espero que tenham gostado dessa jornada e que no ano que vem, em situação muito mais favorável e não pandêmica, possamos seguir lendo autores, textos e temáticas. Todos os podcasts estão disponíveis no site umprofessorle.com.br e também disponíveis nas plataformas de áudio. Muito obrigado pela companhia, tudo de bom e coisa arada.